Podcast Folha PE.
Começa agora o programa Conexão Café.
Conexão Café. Hoje é quinta-feira, hoje nós vamos ter como tema Café e Saúde, Mitos e Verdades. O convidado é o médico Sávio Cardoso, doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP e sócio-diretor da Clínica Cardoso e Ávila. Doutor Sávio Cardoso também é escritor, palestrante e colunista, apresenta o podcast Será Que Pode?, que aborda assuntos relacionados à saúde, bem-estar e estilo de vida, sempre com conteúdos e dicas para uma vida mais saudável e um envelhecimento com qualidade. E, claro, no comando do programa, Alan Cavalcante, barista. Barista Alan Cavalcante. Boa tarde, Alan.
Ouvintes do Conexão Café, hoje a gente vai trazer um tema bem interessante, que a gente vai falar café e saúde, sempre inspira muitas dúvidas nas pessoas. Eu fiz uma pesquisa aí nos Trend Topics do Google, e aí o que é que o pessoal normalmente tem mais dúvidas em relação a café e saúde? E a gente tem um especialista que também adora café, então ele no próprio podcast dele ele aborda algumas vezes o tema café, então a gente vai ter um bom papo aí para tirar nossas dúvidas sobre café e saúde.
Opa!
Você sabia?
Pois bem, como toda quinta-feira nós trazemos aí o nosso quadro Você Sabia?, sempre uma dúvida, uma curiosidade sobre café. Lembrando aí também que eu estou transmitindo pelo meu Instagram hoje, fazendo um teste aí, transmitindo pelo meu Instagram, o arroba rolê do barista. E aí você também pode perguntar, mandar perguntas daqui a pouco para o barista responder aqui no nosso quadro. Então, o Você Sabia de hoje, a gente vai falar sobre métodos de preparo de café. Você sabia que 3 pernambucanos criaram um método de preparo de café, ou seja, tipo uma cafeteira exclusivamente pernambucana e genuinamente brasileira? Pois bem, trata-se do coar, né? Um método de café coado, café filtrado, desenvolvido aí por uma barista, a Lidiane Santos, que já foi entrevistada nossa aqui no Papo de Café. O Fernando Sá, que é um publicitário, né, proprietário do Selling, aí um bom técnico e militante da área do café, né, e um engenheiro, que é o Felipe. E aí eles desenvolveram um café coado, né, um método de preparo em 2017, que ele misturava alguns elementos de cafés coados e métodos de preparo, tipo aquele método bem tradicional de coado que a gente usa em casa, que é de plástico, de acrílico, enfim, misturando com as ondas de outros métodos de preparo. Então, eles têm 16 sugos, que são ondinhas, né? Então, ele é um filtro, um porta-filtro cônico, que tem um furo no meio um pouco maior para acelerar o processo, o fluxo da água, né? As ondas que ele tem nas extremidades é para evitar que o filtro de papel cole completamente nas paredes do porta-filtro para ter uma vazão mais equilibrada e, no final das contas, gerar um café muito mais doce, muito mais encorpado e com um toque de acidez bem equilibrado. E aí, para quem quiser, procure aí @coar, que você vai ver. Inclusive, mês que vem vai ter uma Copa Coar lá em São Paulo para utilizar esse método genuinamente pernambucano.
Uau, olha aí, hein? Para mim, simplesmente aquece a água com o café, mas olha, altas tecnologias, altos experimentos. É isso, aprendendo, vivendo e aprendendo.
Verdade, Patrícia.
Barista Responde.
E aí, lembrando ao nosso ouvinte, a você internauta, você que está nos acompanhando através do YouTube, através dos perfis, olha, você pode mandar a sua mensagem, você se identifica em áudio para 991469735, 991469735, fazendo a sua pergunta ao nosso barista Alan Cavalcante, assim como fez Bruna dos Santos, quer saber o que é cold brew. É assim que se fala mesmo?
Isso, cold brew. Cold brew é um método de extração de café a frio, ou seja, normalmente as pessoas tomam um café quente, né? E quando trata-se do café gelado, elas normalmente utilizam um expresso quente, um café coado quente, deixa esfriar para misturar com sorvete ou não. O cold brew é uma forma de extração a frio, ela não leva calor em momento algum. Então você vai ter, é uma infusão a frio, o café moído de forma mais grossa, em contato com a água, gera normalmente 18 a 24 horas, tá? Depois você faz a filtragem e extrai um extrato de café, que ele é muito interessante para tomar puro, com gelo, ou fazer drinks de bebida à base de café, alcoólicos ou não. Então o cold brew é uma técnica de preparo de extração a frio. Tem alguns benefícios que a gente vai falar com o doutor mais tarde, mas é em relação à redução de cafeína e aí algumas vantagens em relação ao método tradicional.
Perfeito. Olha, gente, eu falei aqui no áudio, mas claro, lógico, que você também manda a sua pergunta por texto, assim como Bruna, para o 9146-9735, você participa aqui com a gente no nosso programa. Olha, o ouvinte Lucas Carvalho está com dúvidas sobre qual é a melhor forma de guardar o coador de pano depois de fazer um café.
Sim, exatamente. Um dos métodos mais tradicionais que nós temos, aquele coado no pano, né? Que ele utiliza assim um pano, que ele é reutilizável. E muita gente, às vezes, não gosta muito desse método por achar ele pouco higiênico, pela forma de reutilização. Então, uma dica muito boa para você é o seguinte: terminou de fazer o café, fez lá o seu café coadinho, tomou lá com sua família, seus amigos, pega esse filtro, lava ele com água normal, sem sabão, sem nada, só com água quente, tira todo o excesso, pega aqueles saquinhos de congelar, ou qualquer tipo de saquinho que você tenha em mãos, coloca ele dentro e coloca no freezer, e congela o seu coador de pano, porque aí ele mantém e prolonga muito a vida útil dele. Você pode utilizar ele normalmente uns 6 meses fazendo isso, né? Sempre que utilizar, higieniza, coloca no freezer, porque aí você evita a proliferação de bactérias e fungos, e aí prolonga a vida útil, mantém o sabor do café, desse tradicional método de café coado, e também evita também ter problemas com saúde, ok?
Patrícia Breda pergunta, altera o sabor do café, além desse cuidado com o coador de pano, que é o que eu uso lá em casa?
Não, na verdade, como você só vai lavar ele com água, assim, o ideal é que você não precisa lavar com sabão, né? Você só tira o excesso com água quente, e coloca ele no freezer, porque aí você vai mantê-lo sempre que, claro, quando for utilizar, você escalda ele com água quente, para não utilizar, jogar o café com ele gelado, porque senão vai dar um choque térmico e vai interferir na temperatura do seu café. Mas escalda com água quente e vai manter toda a característica, o sabor característico desse método tão tradicional.
Então, perguntas respondidas, agora exatamente 1h10.
Papo de café.
Alan.
Vamos lá. Seja bem-vindo aí, doutor Sávio Cardoso. Estamos aqui no Conexão Café. Hoje vamos falar sobre o tema café e saúde, focado em mitos e verdades do café. Nem em minhas pesquisas, eu lhe acompanho aí pelo Instagram, o senhor é muito ativo nas redes sociais, dando dicas de bem-estar, dicas de saúde muito interessantes, e descobri também, eu sou um ouvinte de podcast, que o senhor tinha um podcast, e o primeiro programa, o primeiro episódio do seu podcast, que eu consegui localizar, era sobre café, e aí eu vou começar já lhe passando a primeira pergunta, fruto do primeiro episódio do seu podcast, que é: café faz bem para a saúde, doutor? Boa tarde, muito bem-vindo ao Conexão Café.
Boa tarde, Alan. O café apaixona o brasileiro, né? E comigo não é diferente, não. Eu sou um apaixonado por café, gosto de experimentar grãos novos. Consegui me livrar de qualquer tipo de substância que venha adoçar o café. Então, já tem alguns anos que eu consigo sentir o gosto bom do café, vamos dizer assim. Isso é um estímulo aqui que eu tento dar sempre aos meus pacientes, né? O café, sem dúvida, é uma das bebidas mais consumidas no nosso país. Fala-se aí, você entende disso mais do que eu, que cerca de 90% dos brasileiros, pelo menos ali acima dos 15 anos, já consumiu bebida alguma vez na vida. E é, sem dúvida nenhuma, uma das substâncias, a cafeína, é a substância psicoativa mais consumida, né? mundo afora, sobretudo no nosso país. Então, a cafeína, o café em si, ele traz uma série de benefícios para a gente, sim. Claro que o consumo precisa ser moderado, controlado. Algumas pessoas se sentem bem com o uso do café, outras pessoas sentem mais essa questão da estimulante da cafeína, e essas pessoas, sim, essas precisam ter um pouco mais de cuidado. Claro, pessoas que têm arritmia, pessoas que já sofrem de taquicardia, pessoas que sofrem de ansiedade, por ser uma substância termogênica e psicoativa, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com ela. Quem não, aquela pessoa que se sente bem em saborear o café durante o seu dia, essa, entre aspas, está liberado, né, para consumir o café. Muito cuidado somente com a quantidade de consumo, para que isso também não atrapalhe o sono. Muitas pessoas que tomam um café ali no final da tarde, começo da noite, isso pode atrapalhar não somente a indução do sono, mas a própria qualidade do sono.
Verdade. Doutor, então eu fiz preparando a pauta para esse nosso papo. Era uma coisa que sempre tem umas listinhas de top 10 perguntas e mitos e curiosidades sobre café. Então, eu levantei algumas, e aí são perguntas objetivas e vai tirar a curiosidade de muita gente, dos nossos ouvintes. Como, por exemplo, grávidas podem tomar café durante a gestação?
Não é nenhuma contraindicação absoluta para grávida não tomar o café, não. Da mesma forma, se a gente tem uma condição normal, uma pessoa que não está grávida, a gente tem que ter um controle um pouco maior dessa cafeína, a gente tem que ter na grávida também. Se leva muito em consideração se a grávida ela já fazia o consumo do café ou não, a gente pede para que não se estimule, não é a minha área de atuação, eu não acompanho grávidas normalmente, mas do conhecimento que a gente tem sobre a atuação da cafeína, se pede para controlar um pouco mais, mas não chega a ser uma contraindicação absoluta.
Muito bem. Também outra questão, e aí um pouco mais da área da sua área de atuação, né, na orientação, no tratamento, na questão do bem-estar, da questão do controle de peso, muita gente pergunta se o café emagrece.
Seria ótimo, né? Seria ótimo. Para quem gosta de tomar café feito a gente, seria ótimo se ele emagrecesse. O café não tem esse potencial, ele não tem essa chance de nos emagrecer. Claro que a cafeína ela é termogênica, assim como outras substâncias, gengibre, pimentas, canela. E a termogênese nada mais é do que exatamente aumentar a temperatura corporal. Isso pode ajudar de alguma forma? Claro que sim, né? Nos ajuda no nosso dia a dia. Tem muita gente que gosta do café porque usa o café como esse lado estimulante, seja estimulante para o corpo, para um treinamento, seja estimulante para o foco, atenção, memória, mas infelizmente a cafeína ela não vai ter o papel de emagrecer. Se tem algum ouvinte aí que acha que vai aumentar o consumo do café e vai conseguir baixar aqueles quilos na balança, infelizmente a resposta é negativa, é não, não vai emagrecer.
Vamos aí ter uma alimentação equilibrada, balanceada, fazer exercício. E aí, falando em exercício, doutor, hoje eu tenho visto muitos, como a gente normalmente produz conteúdo em relação à questão do café, está sempre em debates e em cursos falando sobre o café. Hoje eu tenho visto muito no Instagram algumas marcas de café que estão sendo voltadas para quem pratica crossfit, atividades físicas, né, de alto impacto, sobretudo. E aí eu vejo que algumas marcas vendem alguns benefícios, né, digamos que não ajudam, acelerando algumas etapas nesse processo, né, de preparação. E aí eu pergunto, o café, ele ajuda, ele, digamos, no pré-treino, ele ajuda na potencialização dos resultados, né, para os treinos?
Essa pergunta ela é excelente, porque a cafeína, Alan, ela faz parte da grande maioria dos preparos aí, dos pré-treinos, sejam eles prontos ou manipulados. Mas, assim, os estudos já mostram para a gente que a cafeína pode sim melhorar alguns aspectos relacionados aos exercícios, incluindo aí algumas atividades aeróbicas prolongadas, aquelas mais longas, ou até exercícios de alta intensidade e curta duração. O problema é que ela vai oferecer esse papel ergogênico, como a gente chama, numa dose maior do que a gente consome normalmente. Então, seria uma dose para que a gente tivesse um benefício em busca de aumento de performance de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Então, você imaginar um homem aí por volta de 80 quilos, teria que consumir mais ou menos de 240 a 480 miligramas, e você que entende mais de café do que eu sabe que isso não é uma quantidade pequena. Então não vai ser somente com uma, duas xícaras antes de um treino que a gente vai conseguir um real benefício ergogênico para o nosso treinamento. Claro que a cafeína vai nos deixar mais focado, vai melhorar a nossa atenção, vai nos dar uma certa termogênese, sim, ela pode se somar a outras substâncias que se tomem. Agora, muito cuidado para essas pessoas que tomam doses muito altas de cafeínas, e são essas doses altas que realmente vão nos fazer efeito, tá? Agora, tomar 400, 600 miligramas de cafeína pré-treino, eu teria um pouco de cuidado, porque se fala que não se deve, para uma pessoa comum que não tem nenhuma queixa em relação ao consumo de cafeína, não se deveria passar mais de 400 miligramas por dia. Então, na cabeça geral, no meu primeiro episódio do podcast, como você bem falou, faz tanto tempo que eu fiz, que eu falo em mais ou menos, com segurança, consumir 400 miligramas de cafeína por dia. Então, você imagina que seria uma dosagem que eu falo de segurança para o dia inteiro. Claro que existe uma individualidade, né? Tem gente que consegue tomar mais e tem gente que essa quantidade já é muito, mas uma quantidade que seria para o dia inteiro, você tomar de uma vez só como um pré-treino, isso pode causar desconforto, sobretudo taquicardia e arritmia em algumas pessoas.
E uma outra coisa também que é muito comum, as pessoas confundirem essa questão da quantidade de cafeína por café forte, né? Então, normalmente as pessoas acham que um café forte, digamos, o expresso, ele vai ter mais cafeína. E muitas vezes um café coado, por mais que ele seja mais diluído, ele vai trazer uma quantidade maior de cafeína, até por conta da relação da exposição ao calor da cafeína. Então, quanto mais tempo de infusão o café passa, mais cafeína ele vai liberar. Então, uma extração de uma... Às vezes você toma uma French press, uma prensa francesa, que normalmente é um café mais suave, mas ele, se você faz uma extração aí de 2, 3, 4 minutos, você vai ter uma liberação de cafeína a mais. A gente até falou aqui do cold brew, né? Também eu vejo que muitas vezes também o pessoal faz uso de cold brew para também fazer o treino, porque aí é uma bebida gelada, utiliza-se gelada. E aí o cold brew, como ele é uma extração a frio, ele tem menos cafeína, porque ele não está exposto ao calor, então a redução, a liberação de cafeína ela é menor. Uma outra coisa bem, bem comum que as pessoas perguntam muito, doutor, é relacionada à questão da ressaca, se café cura a ressaca.
Cara, a ressaca a gente sabe que acontece, óbvio, pelo exagero. O motivo que causa a ressaca todos nós sabemos, né? Mas na prática, o que acontece muito é que existe uma desidratação grande, né? Por conta do consumo do álcool. Então a gente tem aquela dor de cabeça, aquele desconforto. A cafeína ela faz parte de alguns preparos de medicamentos, inclusive analgésicos, e para algumas pessoas pode causar alívio da cefaleia, da dor de cabeça. Então, algumas pessoas, eu nunca li, eu confesso, nada científico sobre o uso da cafeína para melhorar aí a ressaca, mas algumas pessoas relatam que quando fazem o uso do café no dia seguinte, é um bom consumo exagerado de bebida alcoólica, isso sim alivia pelo menos aquela sensação da dor de cabeça, e além disso, também vai ajudar na disposição. A pessoa fica normalmente mais prostrada, fica mais cansada, mais mole, né? De ressaca a gente só quer ficar na cama. Então o café ajuda nessa disposição um pouco maior.
Também tem uma outra curiosidade que sempre tenho, e as pessoas normalmente têm, e a gente que é barista também recebe muito esse feedback quando a gente está preparando o café, que é relacionado a problemas gástricos, né? As pessoas às vezes têm uma restrição e aí acham que proíbe tomar café. Então o café ele é prejudicial para o estômago, digamos assim?
Excelente pergunta, porque é uma das coisas que quando os pacientes chegam no nosso atendimento com queixa relacionada a gastrite, a refluxo, e a gente comenta sobre o café, quem gosta de café acha horrível ter que parar o café, né? Entender o seguinte, a cafeína ou o café, né, que vai ser rico em cafeína, dependendo da preparação aí que você falou bem, ele não vai ter, o café não vai ter o potencial de sozinho causar uma gastrite ou sozinho ser responsável pelo refluxo. A questão é que se existe na vigência de uma gastrite, né, uma inflamação ali dentro do estômago, o café ele vai causar uma certa irritação dessa mucosa gástrica. Então existe normalmente uma recomendação de reduzir, assim como também de refrigerantes, de água com gás, de frituras. Em relação ao refluxo, a cafeína ela tem uma capacidade de relaxar o esfíncter esofágico inferior. Nós temos naturalmente um refluxo. Existe um refluxo chamado anatômico natural. Só que esse refluxo não é um refluxo que acontece, ou seja, passagem de substância de dentro do estômago para o início do esôfago, mas em quantidade pequena e com intervalos maiores. Se você já tem refluxo, você deve evitar o café. Por quê? Porque, como eu falei, se a cafeína ela relaxa esse esfíncter, a parte como se fosse uma válvula que tem ali no final, na parte inferior do esôfago, ela vai facilitar esse relaxamento, consequentemente ela vai facilitar o retorno de substâncias de dentro do estômago para a região do esôfago. Então isso pode facilitar. Então durante um tratamento, se alguém está sendo acompanhado por um profissional de saúde que oriente um tratamento para gastrite ou para refluxo, é bem provável que receba essa orientação de reduzir ou até mesmo suspender o consumo do café durante um tempo. Mas eu não considero ele como causador de nenhuma das duas patologias. Ele pode sim complicar e até atrapalhar o tratamento.
Tem uma questão em relação à qualidade. Eu digo pessoalmente, inclusive, que para discutindo uma vez com o próprio médico, eu sou hipertenso, e aí nas primeiras consultas ele consulta dizendo, rapaz, como é que é o consumo de café? Eu disse, eu sou barista, né? Tenho cafeteria, então me relaciono com café praticamente o dia todo, né? E aí, assim, uma das coisas que eu tenho curiosidade, doutor, em relação ainda à questão estomacal, é que o café, sobretudo o senhor agora que é um coffee lover, sabe que café, a gente tem diferentes tipos de café, a gente, dependendo do preparo, você tem intensidades maiores ou menores de cafeína, mas, sobretudo, uma coisa que eu, pelo menos como leigo, entendo também que pode ser, assim, atenuante de malefícios, é a questão da torra, né? A gente tem cafés que hoje em dia, os cafés mais tradicionais, eles têm uma torra muito escura. Inclusive, tem muita gente que gosta de café forte, torra extra forte.
E aí, esse é meu caso, hein? Esse é meu caso aí.
Brinca que, assim, normalmente o café extra forte, ele, dependendo da qualidade do café, o que acontece? Um café, digamos, do café especial, a gente está falando de torras equilibradas para explorar todas as sensações, doçura, um corpo, a acidez do café. Uma torra muito elevada, ela reduz a acidez. No entanto, ela vai acentuar mais a questão do gás, liberação de gás carbônico, então talvez seja mais agressiva. E aí essa relação com a questão da torra. E também tem a ver com a questão da qualidade. Quanto mais escura a torra, sobretudo nos cafés comerciais, a tendência de você ter, digamos, você tem um café, você comprava feijão antigamente, a gente catava o feijão, né, e tirava alguns corpos estranhos, digamos. Você tem um milho, você tem um pedacinho de galho. Você imagina no café que ele é torrado, muito alto e moído, da percepção de se ter esses corpos estranhos. Então, talvez uma curiosidade também era em relação à torra também poder ser mais agressivo ainda. Talvez controlar um pouco num café com a torra mais leve, ser mais suave. Mas, pelo que eu entendi, também a questão da cafeína, propriamente dito, é o principal fator, né, doutor?
Exato. E o café, há quem defenda que se deva evitar no início do dia da manhã, tomar logo o café como a primeira ingestão do dia, vamos dizer assim. Eu tenho quase esse costume, viu, Alan? Eu confesso, faz parte de um ritual da minha manhã, acordar, fazer um bom café expresso e me conectar com minha casa, com minha família. Isso faz parte. Isso antes de sentar à mesa, tá? É o meu momento, assim, eu vou à cozinha, só que normalmente o que eu faço? Eu já tomo um pouco de água, tá um tempo tomar um pouco de água mais natural, tentando já manter a temperatura do meu corpo e não tomar uma água gelada. E aí espero mais uns minutos, já faço meu café. Existem pessoas que recomendam que isso aí pode dar algum tipo de desconforto, exatamente porque o estômago talvez não estivesse preparado para essa quantidade de cafeína, por alguma coisa mais ácida também. A gente sabe, como disse bem você, dependendo da torra, a gente vai ter um pouco mais de acidez ou não, mas não vejo cientificamente como uma contraindicação de você começar o seu dia com um belo café, não. Eu acho que existe uma coisa que na questão da saúde do café precisa ser levada muito em consideração, como em todas as outras áreas da medicina, chama-se individualidade. Uma pessoa que acorda de manhã, que toma um café puro, forte, e se sente mal, que sente um desconforto no estômago, o próprio organismo está informando que aquilo não está fazendo bem para ela. Ou porque o café não lhe faz bem naquele momento, ou porque a situação de saúde do seu próprio estômago já não está tão legal e talvez não esteja ali suportando esse café de manhã cedo. Imagina como se fosse alguém já mantendo ali um copo cheio e vai esborrar com facilidade. Outras pessoas não, quem se sente bem pode tomar. você deve ter escutado isso várias vezes, assim como eu, de que tem pessoas que jantam à noite, saem para jantar às 11 da noite, meia-noite, e depois do jantar toma um, dois, três cafés expresso e volta para a cama e dorme tranquilamente. Isso não influencia, pelo menos na indução do sono. Existem estudos que mostram que isso deveria ser evitado, porque por mais que essa pessoa não tenha a indução do sono complicada, atrapalhada, isso pode atrapalhar um pouco a continuidade do sono, pode ser um sono de má qualidade, de qualidade inferior. Mas existe outras pessoas que, se tomaram café 3, 4 da tarde, já têm dificuldade para a indução do sono. Então, o quando tomar e o quanto tomar depende muito para quem, né? As pessoas precisam respeitar os sinais que o próprio corpo vem dando.
Um tema muito polêmico em relação a café, sobretudo pela preferência das pessoas, em relação a café com açúcar ou sem açúcar, com adoçante. E até, inclusive, no seu podcast tem um tema lá exatamente relacionado a essa questão do açúcar. Eu queria que o senhor comentasse em relação a isso. Assim, hoje o senhor toma sem açúcar, eu preferencialmente tomo sem açúcar. Evidentemente que existem alguns cafés que, evidentemente, são difíceis de tomar sem açúcar ou sem uma correção. A gente sempre recomenda que o café ele tem que ser agradável, né? Então, se ele precisa de uma correção e se você faz uso, sempre respeitando a questão da saúde, né, o controle de açúcar diário seu, é uma coisa natural. Eu queria que o senhor comentasse essa questão dos benefícios, se existe algum tipo de adoçante que possa ser utilizado, um tipo de açúcar mais recomendável.
Veja só, açúcar é açúcar, né? As pessoas, eu brinco e digo que as pessoas se enganam porque trocam o açúcar cristal por açúcar demerara ou açúcar mascavo. Claro que quanto mais bruto qualquer substância que seja, e não vai ser diferente com açúcar, a gente está falando de um produto menos modificado, menos adição de produtos químicos, né? Menos clareamento. Mas se torna açúcar do mesmo jeito, eleva a glicose no sangue do mesmo jeito, não tem muita diferença em relação à elevação dessa glicose, não. Então, eu não recomendo que se faça um grande consumo de açúcar por dia. Eu sou mais rigoroso, você sabe que eu trabalho com bem-estar, estilo de vida, envelhecimento saudável. Então, eu bato na tecla que açúcar não é coisa boa para a gente, até porque a gente vai ter esse aporte de glicose no nosso sangue vindo de outros alimentos, outros carboidratos, outros alimentos. Então, a gente não necessariamente precisa consumir o açúcar in natura. Sou defensor, sim, de um café sem adoçante, sem açúcar. Eu conversei essa semana com minha esposa, que adora, médica também, que adora café, e nós estávamos conversando sobre o paladar, como o nosso paladar tem uma capacidade absurda de adaptação. É impressionante como no início é muito difícil tirar o açúcar ou o adoçante do café, mas depois de uma semaninha, você se forçando a isso, você passa a gostar do amargo do café, né? Então a gente fica brigando com o café. O café ele tem um sabor amargo e a gente quer que ele tenha um sabor doce, né? Eu não estou falando de notas, né? Eu estou falando de sabor doce. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Claro que adoçante, o ideal é que a gente não usasse, que a gente tentasse se acostumar com o dulçor dos alimentos, tentar tirar o que cada alimento teria de doce, cada substância teria de doce, seja mais doce ou menos doce. Existem adoçantes mais sintéticos e a gente recomenda que eles não sejam usados. Alguns até famosos, sucralose, aspartame. Existem estudos científicos mostrando relação com doença desses adoçantes, outros também que devem ser evitados, como ciclamato, o acesulfamicar. O ideal é que a gente, se for usar algum tipo de adoçante, use em pequenas quantidades e tente usar esses adoçantes mais naturais. Aí a gente recomenda sempre o stevia 100%, ou o xilitol ou eritritol. Como consumidor de café, antes de parar, eu não uso açúcar há muitos anos, então antes de tomar o café puro, eu tomava com stevia. Eu achava, por mais que as pessoas tenham um certo incômodo com o retrogosto amargo que o stevia dá, eu acho que o stevia mudava menos o sabor do meu café do que o eritritol e o xilitol. Mas se tivesse que escolher um deles, eu escolheria o stevia. E óbvio, continuo recomendando que todos, a não ser como você falou, assim, um especialista que acha que precisa fazer uma correção de alguma nota do café, mas eu acho hoje, eu tenho um prazer, amigo, em tomar um café expresso e sentir aquele amargo, sabe, as notas do café, isso me traz prazer. Engraçado achar que há um tempo atrás o que eu gostava era o sabor doce, né? Então fica a dica aí de que o paladar da gente se acostuma sim, e quem acha que não consegue largar o açúcar ou o adoçante do café, pode ter certeza que, se decidir realmente, se esforçar um pouquinho, em pouco tempo vai tomar o café bom e puro.
É verdade, doutor. E é sempre essa questão, assim, de provar. Muitas vezes as pessoas, eu sou barista, e você quando está lá preparando um café para o cliente, muitas vezes o costume, ele nem prova o café antes de colocar, ele já joga dois sachês de açúcar no café. Então ele nem provou ainda. Então a gente sempre recomenda, prova o café antes de tomar, porque muitas vezes você toma e se surpreende, dependendo do café. E tenta encontrar uma marca, ou um tipo de café que ele seja. O café tem uma doçura natural, tanto da fruta, porque ele é uma fruta, tanto do processo de caramelização que ele sofre no processo de torra. Então, é importante você encontrar. Até uma curiosidade, não é da sua área de atuação, mas só a título de curiosidade, você é do meu time de não tomar, de gostar de bebidas amargas. Tem um estudo de uma universidade austríaca que fazia uma relação entre a predisposição, a preferência de bebidas e alimentos amargos com o traço de psicopatia. Então, a gente traz até curiosidade, vê muito isso, quem barista, que vai postar como curiosidade, né? Quem gosta de café amargo tem tendência de psicopata, né? Então, a gente brinca que era uma relação exatamente de comportamento, cruzando os hábitos alimentares com tendências sociais, né? Então, assim, era uma coisa bem interessante na área científica, né? Não é da sua área exatamente de atuação, mas só como isso de preferências mesmo. Você começa a se adaptar ao sabor amargo. O amargo, ele não é um é ruim, desde que seja acompanhado, seja equilibrado. Bebida toda amarga, claro que naturalmente a gente tem as defesas naturais. Uma coisa muito amarga, o nosso próprio organismo tem um sistema de autodefesa para isso, né?
Doutor... Entra como se fosse um ranço, né? Uma isso. Coisa amarga. A gente não está... Nós, desde de crianças, Alan, nós não somos estimulados ao sabor amargo. Nós somos estimulados, infelizmente, muito ao sabor doce. O sabor azedo, eventualmente, e o sabor salgado. Mas o sabor amargo não faz parte da nossa construção como pessoa. Então, quando a gente vai enfrentar uma coisa amarga no nosso paladar, inicialmente a nossa mente associa que o amargo é ruim. E não necessariamente, é um dos paladares, é um dos sabores que a nossa língua sente. E hoje a gente sabe, inclusive, que existem os sabores. A língua não tem a capacidade somente, até num podcast que eu já falei sobre isso, você deve ter escutado, que a língua não tem a capacidade somente de sentir em espaços tão separados como a gente aprendeu na escola, uma área do amargo, do doce, do salgado e do azedo. Ela hoje em dia se sabe que ela tem, claro, áreas mais sensíveis para cada sabor desse, vamos dizer assim, no paladar, mas ela consegue sentir os sabores de uma forma toda, de forma integrada em todas as papilas gustativas, né?
Verdade. E aí você, quando a gente acaba trabalhando com café, análise sensorial, né, de bebidas, alimentos, vai servindo, serve para o café. Quem toma vinho, sabe de uma degustação do bom vinho, começa a tomar no café e perceber a mesma coisa. Então, a gente está se aproximando aqui do final. Nesse momento, gostaria realmente de agradecer muito a sua disponibilidade. São sempre informações muito interessantes. E aí eu queria que o senhor deixasse aí seus contatos, tanto do podcast, do seu Instagram, porque são fontes de informações educativas muito importantes. Acho que profissionais de saúde se aproximarem das pessoas comuns, independente de ser paciente ou não, nesse processo de formação e de educação, não como promoção, mas o que eu acho interessante é essa coisa formativa, de informação, né, e de educação. É isso, eu aproveito esse momento e já lhe agradeço pela disponibilidade de participar aqui conosco.
Eu que agradeço, Alan. É sempre muito bom trocar ideias sobre saúde e bem-estar. Eu convido todos a escutarem o podcast, o Será Que Pode? O podcast ainda não é uma realidade, né, aos ouvintes brasileiros, mas é mais um canal onde eu tento levar conteúdo, né, com pílulas de saúde, como eu chamo, porque os episódios, eles são pequenos, mas conteúdo para quem não pode ter acesso a uma consulta, para quem não pode ter acesso a uma informação decente sobre estilo de vida, sobre envelhecimento com qualidade. Da mesma forma, o Instagram, que é o Dr. Sávio Cardoso, Dr. Sávio Cardoso, onde a gente está lá sempre trocando ideia com os próprios seguidores. Muitos dos temas do podcast vêm do Instagram, algumas pessoas me fazem perguntas e isso aí me chama atenção e eu vou dar essas respostas de uma forma um pouco mais completa. Mas agradeço demais aqui a participação. Café, como eu falei, virou uma paixão, né? Eu inclusive passei a tomar café depois de velho, tá? Eu não tomava café quando criança e adolescente, e eu vim tomar café nos últimos 15 anos da minha vida, e hoje em dia eu tenho que controlar, como a gente falou, é necessário controlar a quantidade de café durante o dia. Hoje eu preciso controlar a minha, porque senão eu estou tomando 6, 7, 8 cafés expressos no meu dia.
Ok, muito obrigado, doutor. Patrícia?
Pois é, e no finalzinho do nosso programa...
Sons do Café!
Sons do Café, Alan. Que música você está trazendo para a gente hoje?
Pois é, Patrícia, mantendo aí a tradição do nosso café, Conexão Café, nós vamos trazer... Hoje a gente vai para o pop, e aí vamos de Vitão, né, tomar com o café, e aí vamos para um pop, uma coisa mais agitada aí para... Quem estiver, inclusive, na internet aí, acompanhando a gente pelo YouTube ou Facebook, vai ver o clipe agora também. Então, a gente vai soltar a música e pode acompanhar o clipe. Já aproveito para agradecer aí a participação de todos, incentivar que todos aí mandem perguntas, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, no próprio chat, na participação. E aí, uma boa quinta-feira aí para todos. E aí, até a semana que vem.
E eu até já fiz café pra tu não vir me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar. Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar, mas amanhã a gente tem que trabalhar. E ela falou que nada é tão bom quanto ser amada por alguém que sabe o que ela quer. Falou que sempre cultivou o amor, mas que sempre colheu aquilo que nunca plantou. Falou que brigou com seus pais, que a vida tá demais, que ela só quer viajar pra algum lugar longe de todo mal olhado. Que mal olhado vire bem olhado e permaneça no seu lado. E ela me falou que hoje o patrão veio pra cima novamente dando de cuzão. Como se seu valor tivesse na planilha do trabalho, do inventário dos otários que acham que tem o mundo na mão. E eu falei pra ela que esse mundo gira, falei que os verdadeiros sabem quem são de mentira, e que esse mundo é como uma roda gigante, onde quem tá embaixo sempre vai ter seu momento de tensão. E eu até já fiz café pra tu não vir me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar. Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar, mas amanhã a gente tem que trabalhar. Tu não vim me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar. Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar, mas amanhã a gente tem que trabalhar. E disse que gosta do drive da minha voz, que quer me guardar num pendrive pra gente ficar sós, longe do caos e perto da plenitude. Eu disse, querida, foda-se o mundo, a vida vem após. E se na vida a gente não se encontrar, vão dizer que não era pra ser, mas nem vão me escutar. Quem fala não faz acreditar, nosso mundo tá mais blindado que os tanques do Zewa. Mas tá tudo bom quando ela cola bonita no pique das minas do Leblon, yeah. Mas tá tudo bom quando ela cola. Eu até já fiz café pra tu não vir me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar. Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar, mas amanhã a gente tem que trabalhar. E eu até já fiz café que é pra tu não vir me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar. Fiz café pra tu não vir me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar.